a chegada de um projeto que nasceu com o título de Brasil 200, que é uma convocação aos que puxam a carruagem, os que produzem, os que suam a camisa, os que geram riqueza. E estamos realmente desmistificando essa falácia de capital contra trabalho, de nós contra eles. Isso não existe. O momento é de parceria dos que produzem, que geram riquezas, que geram empregos e que puxam, que pagam a conta dessa gigantesca farra estatal. A próxima eleição, que é a mais importante da história do Brasil, pelo menos no período pós-democratização, é um conflito avesso a todas esses conflitos artificiais que foram gerados para que uma pequena elite, uma aristocracia burocrática, submetesse a imensa maioria que puxa a carruagem, né? É o conflito entre os que puxam a carruagem e os que estão em cima. Ou seja, é o conflito entre os que produzem e os que parasitam na máquina estatal.
E qual é a abordagem do senhor no momento jovem empreendedor?
O meu sonho é transformar, é fazer com que o sonho brasileiro volte a ser empreender. Hoje, infelizmente, o Brasil é um país empreendedor. Nós empreendemos mais do que a pátria do empreendedorismo, que é os Estados Unidos. Aqui, de cada 8 jovens que se lançam no mercado de trabalho, um empreende. Mas essas sementes de empreendedorismo são lançadas numa terra estéril, que é um ambiente de negócios pouco hostil, uma burocracia tóxica, né, um cerco asfixiante, é difícil empreender no Brasil. Nós temos, o governo brasileiro tem que arar esta terra, tem que adubar esta terra para que todas essas sementes do talento, do empreendedorismo possam virar árvores frondosas, grandes empresas, grandes histórias de sucesso, como a história do Rufino, que tem uma das histórias empresariais mais bonitas do Brasil, porque é isso que gera inclusão, é isso que gera prosperidade, é isso que gera conquistas sociais. O meu compromisso central é emprego. Quando você resolve o emprego, você resolve todos os outros problemas. Você resolve moradia, você resolve saúde, você resolve educação, você resolve segurança. Então esse é o nosso foco. E aqui no Brasil não é só criar emprego como nos outros países, é impedir que destruam. Você impede que destruam, transformando o Brasil, mais uma vez, num país receptivo ao empreendedorismo. Essa é a nossa missão.
O senhor já foi deputado federal por 2 mandatos. O que o senhor pretende fazer na política para mudar? O que tem de proposta nova do senhor?
Nós pretendemos fazer com que o Brasil seja receptivo ao empreendedorismo, ao ambiente de negócios. Nós vamos destravar o Brasil. O Brasil é um carro de alta potência com freio de mão puxado. Gerar empregos significa sinalizar que o Brasil voltou a ser um país que recebe bem o investimento, onde é descomplicado trabalhar. Nós cortamos, talvez, essa mentalidade hostil ao investimento, talvez do topo da pirâmide de poder, mas ela está enraizada em todas as áreas da vida, da burocracia brasileira. O meu estado, por exemplo, era um polo turístico fantástico, foi a ideologização de uma bandeira importante como é o meio ambiente, que destruiu o turismo no meu estado e ameaçou seriamente o meio ambiente. Sob o pretexto de se defender o trabalhador, se destrói empregos maciçamente. O Brasil produz mais ações trabalhistas do que todo o resto do mundo. Então, eu acho que nos anos 80 existia um ministro da desburocratização. Hoje, essa cruzada contra o destruidor de empregos, que é esta incrível asfixiante burocracia, tem que ter a feição de uma grande cruzada nacional para que a gente possa efetivamente gerar empregos. A nossa bandeira é um binômio dos valores que estão sendo ameaçados: emprego e família. Porque felicidade é a soma da alegria de trabalhar de manhã com a alegria de voltar para casa à noite. Então é em torno desses dois valores que nós vamos cerrar as nossas fileiras. Eu estava no melhor momento da minha vida empresarial. 70 anos de história da empresa foi de longe o melhor ano, mas eu me sentia angustiado porque via na eleição mais importante o povo brasileiro tendo que optar entre dois extremos. Dois extremos que levam aos piores momentos da nossa história. Um extremo que saudosista da ditadura militar, né? Quem tem 60 anos como eu lembra a tragédia, o que é você abrir mão do valor supremo da democracia, e o outro extremo que remete a um passado recente de que gerou 14 milhões de desempregados e uma das maiores recessões da história. Nós queremos construir uma alternativa onde a gente não tenha que abrir mão nem da liberdade política, porque democracia é um valor fundamental, nem da liberdade econômica, porque os países prósperos são os países livres. Nós queremos deixar o Brasil naquele pelotão dos países livres, que são os que prosperam, que incluem. E para isso a gente não pode abrir mão nem de uma liberdade, nem de outra, mesmo porque não existe liberdade política sem liberdade econômica. Então é com esse intuito que nós estamos construindo este grande projeto com vistas a promover o reencontro do Brasil com a prosperidade, com a geração de empregos e com a inclusão.
O senhor é afiliado ao PRB, partido que tem forte influência da Igreja Universal. A empresa tem colocado o senhor como nome de centro. Como o senhor se identifica?
Eu sou um nome de centro-direita. Eu acredito que eu rejeito essa nomenclatura porque tem muitas interpretações erradas com relação a esta nomenclatura, né? Nós vivemos um período de protagonismo do Estado. É o Estado se metendo em tudo, o Estado regulando tudo, intervendo em tudo. Isso não dá certo. Desde 100 anos atrás, onde esse regime, também conhecido como socialismo, foi testado em 1917, gerou 70 fracassos, 70 as piores ditaduras e as maiores misérias. O exemplo mais recente é aqui da vizinha Venezuela, né? Direita significa o protagonismo do talento individual, da livre iniciativa. Mas eu pretendo representar também um contraponto a essa esquerda na questão dos valores. Os valores estão sendo atacados. Porque, como tendo em vista o fracasso das ideias econômicas da esquerda, hoje se enxerga a nova esquerda, acredita no marxismo cultural, ou seja, que você vai implementar o regime que eles acreditam, destruindo os alicerces dos valores. E o primeiro alvo do ataque é a família, depois a justiça, depois a polícia, que também está sendo frontalmente atacada, gerando 300% de aumento de criminalidade. Então eu pretendo representar, porque tem muita gente defendendo as ideias liberais ou de direita na economia, que são as ideias da moda, né? Então, depois do fracasso da esquerda. Mas isso não basta. Não basta apenas falar de eficiência do Estado, não basta apenas falar de privatizações, redução do Estado, ou colocar mais Estado onde não tem Estado, que é saúde, educação, justiça e polícia. É necessário falar, estabelecer um contraponto, um confronto indignado aos valores.
O senhor fala em combater o desemprego, gerar emprego, mas o senhor não dá uma forma concreta de como fazer isso. E o neoliberalismo coloca muito isso bem claro.
Gerar emprego significa destravar a economia, é tornar com que seja bom negócio gerar empregos. O investidor está sendo afugentado no Brasil, que se tornou um dos países mais hostis ao investimento. O Brasil está em 153º lugar como país mais hostil ao investimento. Isso nos coloca ao lado de países como Venezuela, Cuba e Coreia do Norte. Nós, com 4 reformas, nós vamos tirar o Brasil dos 30 países mais hostis para colocar o Brasil entre os 30 países mais hospitaleiros ao investimento. Isso é geração de emprego. Não é governo que gera emprego. O governo tem, com a sua burocracia tóxica, destruído empregos. Nós queremos libertar, tornar a economia livre, porque é a economia livre que gera empregos.
O fato do senhor ser natural do Recife, o senhor acredita que isso pode lhe favorecer aqui na região Nordeste nessas eleições?
Bom, eu considero que eu entendo de Nordeste, né? E eu entendo de Nordeste pela vida, pela via da dignidade, da autoestima, da condição que um pai ou mãe de família tem de gerar, através do seu trabalho, o seu sustento. Existem dois candidatos aí que no período recente eram nordestinos e entendiam do Nordeste. Um através do puro e simples assistencialismo. Eu vou prestigiar os programas sociais que são necessários, principalmente aqui no Nordeste. Mas eu quero criar uma porta de saída para os programas sociais. Lá no meu estado, eu criei um programa que eu mais me orgulho, que gera empregos às cidades que nunca tinham visto uma carteira de trabalho assinada. Cidades de 10, 15 mil habitantes, onde pessoas de 40 anos assinaram pela primeira vez a sua carteira de trabalho. É um programa chamado Pro Sertão, que leva o poder de geração de emprego do setor têxtil, né, a uma das regiões mais pobres do Brasil, uma das mais pobres do mundo. É um projeto transformador. Cidades, né, que estavam dependendo totalmente ou do Bolsa Família ou do Fundo Rural, em 6 meses eram transformadas pelo poder do empreendedorismo. É isso que eu quero mostrar ao Brasil, e é esta porta, é a prova de que o empreendedorismo é a grande porta de abertura ao resgate da dignidade das pessoas, dos pais e mães de famílias poderem sair da dependência da dependência estatal, da caridade estatal, e ter pela primeira vez na vida a oportunidade de trabalho. Eu estava vendo, a gente vê nas 60 cidades onde já chegou o Pro Sertão, jovens que chegavam ao mercado de trabalho e tinham visto a vida toda o seu pai, a sua mãe, a sua família totalmente dependente dos planos assistenciais. Que perspectiva de vida pode ter um jovem desse? Então, a chegada do Pro Sertão é realmente um alento e que mostra o poder do empreendedorismo, da livre iniciativa, até nas sociedades mais pobres do mundo.
A última pesquisa feita pelo Instituto Paraná, o senhor aparece com 1% das intenções de voto. Como é que o senhor avalia isso?
Com otimismo, porque eu fui o último a chegar. Eu sou desconhecido por 95% do eleitorado. Portanto, dos 5% que sabem da minha existência e do nosso projeto, já praticamente 20%, né? Um em cada 5, já está nos honrando com a sua intenção de voto. Principalmente quando você confronta com políticos antigos, políticos que são conhecidos aí por 100% do eleitorado, que estão aí nessa faixa do 1%. Uma coisa eu tenho, uma certeza eu tenho. Nesse período de campanha, a nossa campanha robusta, nós estamos com uma agenda que nenhum dos outros candidatos tem, um apoio, graças a Deus, aí de vocês da mídia, temos tido o maior apoio entre os candidatos, e nós vamos chegar ao fim da campanha conhecidos por 100% do eleitorado. Então nós estamos no segundo turno. Se a gente mantiver a mesma proporção de 20% de apoio dos que nos conhecem, isso já nos coloca no segundo turno.
E 1% representa quantos eleitores?
Em torno de 1 milhão de eleitores, mas obtidos em 5 milhões de eleitores, né? Ou seja, 20%. Como 100% dos eleitores, 100 milhões de eleitores, vão saber da nossa existência, se nós mantivermos essa mesma taxa de adesão, serão 20 milhões de eleitores que confiam no nosso projeto e os colocarão no segundo turno.
Mas são 45 dias de campanha. Qual é a estratégia para vencer isso?
É o pé na estrada, é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos sair aqui de Feira de Santana, vamos para Salvador, amanhã em Campina Grande e João Pessoa, depois Natal, Mossoró, voltando para São José do Rio Preto. É uma agenda intensa, com vistas a levar a nossa proposta, e o que nos anima, nos energiza, é o fantástico apoio que temos encontrado e esse vazio inexplicável que existia na política, que a classe política, na sua covardia perante o politicamente correto, não apresentava essa proposta óbvia, que nós estamos representando.
E quais são as principais propostas que se refere?
Livre mercado e democracia. Livre mercado e democracia. E geração de emprego. Geração de emprego e valorizar a célula mater, a base de tudo, que é a família.
Com a prisão do ex-presidente Lula, o senhor acredita que a eleição deste ano, a presidência da República, vai ser mais equilibrada?
Eu acho que isso abre realmente a espaço, a porta para um nordestino, principalmente um nordestino que traz a solução via empreendedorismo, via autoestima, via emprego, via dignidade, e não apenas a saída do assistencialismo, que é necessário, mas só para aqueles que realmente não conseguem gerar o seu sustento. É necessário até para aqueles que estão nos planos assistenciais do governo, que vejam a luz no fim do túnel, que vejam a possibilidade de destravar a economia, transformar o Brasil num país próspero, convidativo à geração de emprego.
Flávio, falando rapidamente de cidades de médio porte, né? Como você vê isso, né? Como é que você vê apoio aqui? A gente vê Feira de Santana com um comércio muito forte, eu sou de Vitória da Conquista, também tem um varejo, um segmento que você conhece bastante. Como você acha que isso pode influenciar também no crescimento de todo um estado das cidades de médio porte?
Isso beneficia claramente Feira de Santana, que é uma cidade comercial, uma cidade polo. Eu, como pessoa do varejo, varejista, é o setor que além da nossa empresa ser a 15ª maior empregadora, nós geramos emprego em todos os estados da federação. O varejo é o setor que mais emprega, são 7 milhões de empregos que são gerados no varejo, mas mesmo assim travados por uma legislação que é nociva, que é ruim, que faz mal ao crescimento do varejo. Os Estados Unidos, que é um país apenas 50% maior do que o nosso, o varejo lá gera 42 milhões de empregos, 6 vezes mais. Por quê? Porque tem uma legislação adequada. É isso que nós vamos trazer para cá. O varejo precisa de ter flexibilidade. Nós temos uma lei trabalhista feita na era industrial de Getúlio Vargas, né, que travava a atividade econômica. Isso é incompatível com o varejo. Nós vamos destravar essa legislação porque o varejo tem condição de gerar muito mais empregos, principalmente uma cidade comercial, uma cidade polo como Feira de Santana, que vai poder se beneficiar muito desse destravamento.
Mas eu não posso deixar de perguntar ao senhor duas questões que envolvem o Estado. A dívida pública, que passa de 1 trilhão, que pode chegar a 80% do PIB, em relação ao déficit público em torno de 150 bilhões todo ano. O que, é que o senhor pensa sobre isso?
Tem Estado demais onde não tem que existir Estado, e com isso falta Estado onde tem que estar. Nós temos empresas enormes, temos bancos enormes, nós temos aí um potencial de geração de 700 bilhões de recursos com um plano agressivo de privatização, para que não falte dinheiro onde Estado tem que estar, que é saúde, educação, justiça e polícia. Nós temos viaturas policiais que não conseguem sair porque o Estado não tem dinheiro para encher o tanque de gasolina, e tem super aposentados ou super funcionários públicos recebendo contra-cheques, como eu vi na imprensa outro dia, de 1 milhão de reais. Então, é o Estado que gasta com privilégios e falta ao essencial. Nós temos que trazer o Estado para que o Estado volte a ser servidor, e não que continue apenas servindo-se dos seus privilégios. Essa é a mudança que nós queremos trazer.
Liberar uma economia que...